Começa agora. Meio-dia 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro volta aos trabalhos pensando no Mineiro, mas principalmente na Libertadores. Atlético comemora 106 anos e equipe começa a pensar na segunda semifinal do estadual. América deve anunciar mais 4 reforços para a disputa da Série B. E ainda, a enciclopédia com os maiores nomes do rádio esportivo mineiro é lançada no Mineirão. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta terça-feira, 25 de março, que está só começando. Fique ligado. Ao meio-dia 21, a gente começa o programa de hoje com o Cruzeiro, que se representa logo mais, pensando no próximo jogo contra o Boa Esporte pela semifinal do Campeonato Mineiro, mas também já de olho na Universidade de Chile, o próximo adversário pela Copa Libertadores da América. Os detalhes da Raposa com o repórter Denis Marco.
A vitória no finalzinho do jogo contra o Boa no fim de semana serviu para levantar o ânimo na toca, depois do amargo empate contra o Defensor pela Libertadores. Praticamente garantido na final do Mineiro, o Cruzeiro volta a treinar hoje e o foco deve ser a competição sul-americana. O time da toca vai ter que vencer fora de casa para continuar sonhando com uma vaga na próxima fase da Libertadores. Júlio Batista, que desfalcou o time no primeiro confronto contra a Laú, já que ficou afastado da equipe por quase 3 semanas, finalmente conseguiu uma sequência de jogos pelo Cruzeiro e se torna uma opção para o ataque de Marcelo Oliveira nos próximos confrontos.
A questão do Júlio, ele já vinha jogando bem quando ele machucou. Tinha feito uma ótima partida contra o América, tinha feito um outro jogo que eu não estou lembrando agora, mais adiantado, né? Nessa posição ele usa a experiência dele, ele usa o corpo muito bem, tem poder de finalização. Aí ele se machucou, ficou fora, depois voltou a treinar e sentiu novamente. E aquele jogo do Uruguai, ele até queria ir, mas era um tempo curto de treinamento, poderia ir e depois a gente perdê-lo por mais tempo. Então agora está bem, eu acho que esses gols dão mais confiança ainda. E é sempre bom você contar com jogadores experientes, né, e que sabem prender uma bola na hora certa e principalmente fazendo gol como ele está.
O Cruzeiro volta a treinar hoje à tarde e o foco é dividido entre o último jogo da semifinal do Mineiro contra o Boa e o jogo da vida do time pela Libertadores contra a Laú, lá no Chile. E finalmente saiu a punição para o Real Garcilaso pelos insultos racistas que sua torcida cometeu contra a Tinga. A Conmebol anunciou na tarde de ontem que o time peruano receberá a multa de $12 mil e, em caso de reincidência, terá que jogar com os portões fechados. Já que a punição foi branda, o time peruano bem que poderia comemorar derrotando Defensor. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. $12 mil, multa, né? É brincadeira, né? A Conmebol tá de sacanagem com a gente, né? Só pode ser isso. Não vou nem comentar isso aí, não. Meio-dia e 24. Pois é, o América deve acertar ainda nesta semana, meus amigos, as contratações do zagueiro André, do volante Pablo e do atacante Júnior Negão, que disputaram a primeira fase do Campeonato Mineiro pelo Tombense. O presidente do clube da Zona da Mata, Lani Gavioli, informa que faltam apenas alguns detalhes para que as negociações sejam concretizadas. Todos eles foram indicados pelo técnico Moacir Júnior. O Júnior Negão, 27 anos, se destacou pelo próprio Tombense no ano passado, quando foi artilheiro do estadual com 8 gols. Já o Pablo, de 24 anos, disputou o Brasileiro de 2010 e a Libertadores de 2011 com a camisa do Cruzeiro, além de acumular passagens por Real Saragossa, Málaga e o Gymnastic da Espanha. Por fim, o André, também de 24 anos, começou a carreira na Portuguesa Carioca e passou pelo Cuiabá, lá do Mato Grosso. E após o fim do Campeonato Mineiro, o América também deve anunciar a contratação do experiente meia-atacante Mancini, de 33 anos, revelado pelo Atlético, passagens por Roma, Internacional de Milão, né, que já marcou 8 gols neste Campeonato Mineiro pelo Vila Nova. É isso mesmo, Mancini pode ser um novo reforço para o Coelhão. E se oficializar as chegadas desses atletas, o Coelho vai alcançar a marca de 20 contratados na temporada de 2014. E isso aí explica um pouco dessa campanha mediana, digamos assim, do América Futebol Clube. Meio-dia e 25. A segunda-feira, 24 de março de 2014, é mais um dia que vai entrar para a história do rádio esportivo brasileiro. E claro, o palco para esse momento tão especial não poderia ser outro que não fosse o Mineirão. Estou falando da primeira enciclopédia do rádio esportivo mineiro, que foi lançada no Gigante da Pampulha. A obra foi organizada pela professora e ex-radialista Nair Prata e pela jornalista e atual editora da Rádio Itatiaia, Maria Cláudia Santos, e contou com a participação de 101 autores na tarefa de biografar 382 radialistas esportivos mineiros de todos os tempos. Trata-se de uma pesquisa inédita, sem precedentes em todo o país. A professora Nair Prata explica como surgiu a ideia de produzir a enciclopédia.
Surgiu do desejo de contar a história do rádio esportivo de Minas Gerais. Eu e a Maria Cláudia, nós somos pesquisadoras de rádio, então a gente tem outros trabalhos na área de rádio, e nós percebemos que na área do esporte ainda não tinha nenhum registro, algum registro consistente. Então nós pensamos em contar essa história e pensamos, como é que nós vamos contar? Nós vamos fazer uma trajetória linear? Nós vamos contar os casos mais importantes? Como é que nós vamos fazer? Aí nós pensamos, nós vamos contar a história das pessoas, porque são as pessoas que constroem essa história. E aí nós decidimos contar a história. E aí nós pensamos, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os mais importantes, claro. E aí começamos a ver, quem é o mais importante? O mais importante é o pioneiro, o primeiro lá que abriu as transmissões, foi o primeiro que teve o primeiro programa de esporte amador, foi o Eu Agora, o que levanta a massa. Nós começamos a perceber que o critério de importância é muito relativo. E importante é só aquele que é o narrador da partida, ou aquele que comenta, ou o repórter de campo, ou o produtor. Então, assim, nós vimos que a gente não ia encontrar um critério que fosse bacana. E aí nós pensamos, ou a gente biografa todo mundo, ou não biografamos ninguém. E aí decidimos biografar todo mundo.
E a Rádio FMG Educativa, mesmo ainda sendo uma emissora jovem no cenário mineiro, está presente na enciclopédia através de mim, Bruno Marum, hoje responsável pelo setor de esportes da Estação do Conhecimento e que tive o prazer de ser um dos biografados. A enciclopédia do Rádio Esportivo Mineiro é uma publicação da editora Insular e pode ser adquirida pelo site www.insular.com.br. Repórter Bruno Marum. Bacana, muito obrigado aí à professora Nair Prata, né, por ter me dado a honra de emprestar o meu nome para essa obra fantástica aí, a enciclopédia do Rádio Esportivo Mineiro. Meio-dia e 28. Hora de destacarmos o Clube Atlético Mineiro, que hoje completa 106 anos de glórias. O Galo, com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno, e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. No dia em que completa 106 anos de história, o Atlético se apresenta hoje na cidade do Galo. E devem ser definidas as situações do volante Josué e também do atacante Diego Tardelli, que saíram de campo no domingo sentindo dores. Os dois jogadores passaram por exames e os resultados devem sair hoje. Além disso, Ronaldinho Gaúcho e Pierre também devem ser reavaliados pelo Departamento Médico do Atlético. Os dois foram vetados da primeira partida contra o América. O Gaúcho, inclusive, ainda não teve boas atuações nessa temporada. E Guilherme, seu substituto na última partida, foi um dos melhores em campo. Mas o técnico Paulo Otuori ainda confia no futebol de Ronaldinho.
Mas o Ronaldo é um grande jogador, um jogador indiscutível, por isso é o que é, é o grande ídolo que é, não tem nada a ver agora querer relacionar o que se passou hoje com o fato de apenas o Guilherme ter jogado e o Ronaldo não.
Mesmo com a goleada sobre o Coelho, Autori destaca que o time ainda precisa de mais equilíbrio.
No intervalo do jogo, eu justamente pedi aos seus jogadores, equilíbrio. Equilíbrio em que sentido? Fazer mais gols e não tomar. Não tomar gol também é importante. Eu não gostei da equipe ter proporcionado a oportunidade do Atlético do América fazer um gol. Mas no geral, cara, a equipe teve bem, a mobilidade existiu, como existiu daquela equipe que jogou com o Boa Esporte, né? Então, isso demonstra que nós temos jogadores que podem dar essa mobilidade e consequentemente, a dinâmica que é importante.
Como o Atlético foi punido com a perda de um mando de campo por brigas entre as torcidas do Cruzeiro, em partida em que o Galo era o mandante, o Alvinegro já estuda possíveis locais para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Um dos destinos pode ser o estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas o Alvinegro ainda estuda outras duas possibilidades. Agora é com você, Bruno. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Meio-dia e meia, chegamos ao fim deste meio-dia 20 no campus, hoje comemorando 106 anos do Clube Atlético Mineiro. Fiquem agora com o jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao meio-dia e 20. Parabéns, Clube Atlético Mineiro. Mineiro, galo forte, vingador, vencer, 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 este é o nosso ideal, honramos o nome de Minas, no cenário esportivo mundial. Do mundo pra vencer, Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.